Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou Andréa Zaguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa conversa é com o deputado Bosco, do Cidadania. Ele, que já está há mais de 12 anos na Assembleia, vai falar para a gente das prioridades dele, como melhorar as estradas do Estado, em especial na região do Alto Paranaíba, da nota fiscal mineira, que premia o contribuinte e ainda aumenta a capacidade de arrecadação do Estado, de investimento em ensino técnico profissionalizante por meio da Frente Parlamentar e ainda de eleições municipais. Deputado, muito obrigada por topar conversar com a gente, falar um pouco do seu trabalho, das suas prioridades aqui. O deputado já está aqui há mais de 12 anos, né? São 4 mandatos, a gente tem até imagem aí de 2012, de quando o senhor ainda estava começando, não mudou nada, né? Na minha opinião, tá
quase nada, né?
Pois é, deputado, qual a avaliação que o senhor faz? São 12 anos, o senhor está mais confortável nesses anos todos, entendendo melhor a questão da Assembleia e com isso propondo coisas para as pessoas, para os seus eleitores?
André, primeiramente, é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui novamente no Visão Parlamentar, juntamente com você, com toda a equipe.
Obrigada.
Né, cumprimentar todos os nossos telespectadores da Assembleia aí de Minas Gerais toda. E de dizer da minha satisfação, né, André, de estar aqui exercendo o meu 4º mandato consecutivo e, graças a Deus, hoje com uma experiência, com uma visão bastante ampla, né, da questão da política de Estado, né, daquilo que realmente nós temos discutido, debatido aqui dentro da Assembleia. Né, e a Assembleia hoje tem uma participação muito efetiva, né, no dia a dia do cidadão, criando realmente políticas públicas, debates públicos e sempre com essa visão, né, de poder levar o que há de melhor para os cidadãos mineiros e mineiras.
Você acha que a população está mais afinada com a política, está se interessando mais pelo assunto do que quando o senhor começou?
Com certeza.
Em que pese aí as divisões, né, que a gente vê a polarização, mas as pessoas estão querendo mais saber, né, estão se informando mais.
Eu acho que está acontecendo isso tanto a nível de Minas, de Brasil e de mundo todo, né, esse interesse maior para a questão da política, né, e eu acho que o meio de comunicação tem muito a ver com isso, né, a TV, as redes sociais.
Sim,
né,
com certeza.
Hoje qualquer cidadão, né, independente da classe dele, ele tem um celular, então ele tem acesso à informação, ele tem acesso ao nosso trabalho aqui na Assembleia, e isso tem feito e resultado na politização, né, dos cidadãos. Então, eu acho que isso é um fator muito positivo. É claro que nesse meio a gente ainda, lamentavelmente, tem a questão da fake news, né? Você tem aí uma Sim. meia dúzia de pessoas que vivem só em virtude de desconstruir, mas no balanço geral a gente tem aprimorado muito mais e tem tido uma participação muito mais efetiva do eleitor, do cidadão no dia a dia da política, né, do desenvolvimento do Estado. Isso é muito positivo.
Então, vamos começar falando das prioridades do mandato do deputado. O deputado iniciou a carreira profissional muito jovem, né, tem uma carreira linda. O senhor chegou a vender picolé, foi office boy, quer dizer, tem uma carreira de sucesso, depois se formou em direito. E eu acho que a gente pode falar da importância da profissionalização dos jovens e de quem está começando, a partir do momento que o senhor também é da Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Técnico Profissionalizante. Qual que é a importância de valorizar o ensino profissionalizante?
Olha, o ensino profissionalizante ele é extremamente importante na formação do cidadão, né? Porque o cidadão ele precisa realmente de ter um preparo, de ter conhecimento para ele buscar oportunidades no mercado de trabalho. Né, nós sabemos que tanto Minas como o Brasil têm crescido muito, têm desenvolvido muito e há uma demanda reprimida em termos de mão de obra e, sobretudo, mão de obra qualificada. Então, é importante que os nossos jovens, né, desde a sua adolescência, ele possa se interessar, né, em buscar oportunidade de conhecimento. Porque eu costumo dizer sempre que o conhecimento é o passaporte do futuro.
Sim.
Né? Não importa a área, né? Não importa o segmento profissional, né? Que cada um tem aptidão, que cada um tem oportunidade de acordo com a sua região. Mas o conhecimento ele é tudo. não é? Então, eu tenho uma experiência própria disso, né? Eu, sim, desde criança, eu sempre fui muito atirado, eu sempre, de tudo aquilo que eu fiz na vida, que eu falo que eu fiz com muito orgulho, desde engraxar um sapato, vender um picolé, de trabalhar de office boy, eu sempre procurei ser bom naquilo que eu fazia, sempre procuro ser bom naquilo que eu faço, né? Isso é muito importante, isso independentemente do segmento, né, que você atua. Então, nós estamos agora implementando essa frente parlamentar, né, de defesa ao ensino técnico profissionalizante. Vamos fazer o lançamento oficial a semana que vem. E o nosso intuito é partir para o estado afora, exatamente buscando esse jovem mineiro que tem uma inteligência maravilhosa, né? E uma inteligência que precisa primeiro ser colocada a serviço dele mesmo, né? Para que realmente ele possa ter essa oportunidade no mercado de trabalho, né? E para suas famílias e para o estado, né?
Até para juntar o que o empresariado está querendo, né? Oferecer ao empresariado que reclama que não há mão de obra específica, mão de obra qualificada, entregar ao mercado isso através dos meninos, né?
Exatamente. A gente que roda muito, eu, por exemplo, que sou do interior, que tenho um contato muito direto com muitos empresários que já estão instalados com seus negócios aí em funcionamento, querendo ampliar e não ampliam porque tem essa questão aí da demanda de mão de obra. Outros investimentos que estão para acontecer, mas que estão sendo protelados em virtude de mão de obra qualificada. Então, há, de fato, um apagão, né, com relação à oferta de mão de obra qualificada. Então, é preciso que nós possamos despertar nesses jovens, né, esse interesse primeiro, né, de buscar a qualificação, porque oportunidade, elas existem. Né? Nós temos o governo do estado aí com vários programas importantes, outros segmentos aí também que oferecem oportunidades. Então está precisando de ter esse interesse realmente de
e
buscar.
A frente é uma forma de movimentar isso, né? Falar sobre o assunto, fazer encontros, etc. Né?
Exatamente, né? Já existe a frente parlamentar no Congresso Nacional, né? Que foi criada no Congresso e que tem um papel extraordinário, e agora nós vamos, juntamente e aliado a essa frente do Congresso Nacional, fazer com que a frente aqui da Assembleia também possa ter esse papel importante aí na qualificação, né, e, sobretudo, no encaminhamento desses jovens, né, para o mercado de trabalho.
Tá ótimo. Deputado, o assunto estradas é sempre muito recorrente aqui na Assembleia, né? Os parlamentares que rodam o interior inteiro, imagino que na situação do senhor no Alto Paranaíba, Araxá, não é diferente a situação das estradas. A gente tem especificamente a 452, a BR-452, que liga Araxá a Uberlândia, é que os motoristas sempre reclamam. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das condições dessa rodovia e qual é a possibilidade, o que o senhor pensa sobre a concessão para a iniciativa privada das rodovias. A gente tem exemplos aí no sul de Minas, alguns deputados têm questionado esses contratos de concessão. O que o senhor pensa a respeito disso?
O que acontece? Hoje nós temos um trânsito além daquilo que as nossas estradas foram criadas e construídas. E aí resulta na danificação da forma que aí está. Né, tanto as estradas a nível estadual como as estradas a nível federal. A 452, por exemplo, que você menciona, que é essa estrada importantíssima que liga Araxá a Uberlândia, que agora houve uma concessão por parte do estado, né, cuja a concessão já está acontecendo, né, era uma estrada que até há pouco tempo estava intransitável, né, e que agora já melhorou. É claro que está sendo pago um pedágio considerável, um pedágio que, no nosso ver, inicialmente até é um valor que está acima daquilo que realmente deveria ser colocado em prática, mas, enfim, foi feita a concessão, a coisa já está acontecendo.
Mas, a longo prazo, é possível que as pessoas que transitam tenham uma estrada de qualidade? Porque, às vezes, pagar, a pessoa até paga, né? Desde que tenha uma qualidade boa.
O brasileiro, o mineiro, não tem essa dificuldade em poder pagar um pedágio, desde que realmente ele tenha o serviço adequado e com qualidade, né? O que nós queremos, né? Então, essas que houver a concessão, a exemplo da 452, a 190, a 365, que é da região nossa do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, né, o que nós estamos cobrando da concessionária é exatamente isso, que ela entregue realmente aquilo que ela propôs entregar, que são estradas em condições, né, de trafegabilidade e, sobretudo, com segurança para os nossos motoristas, né, para que não haja risco, né, de acidentes, colocando a vida dos passageiros em risco e também prejuízos materiais, que é o que muito ocorre nessas rodovias. Mas temos exemplos bons lá da região também, através do governo do estado, através da CEINFRA e do DR, que é a recuperação da 428, que é aquela rodovia importantíssima que liga o Triângulo Mineiro ao estado de São Paulo, passando por Araxá, indo até Rifaina, né? Uma estrada que é uma estrada mineira de responsabilidade do DR e que agora está sendo recuperada, né? Uma estrada que estava intransitável. Né? A exemplo da também MGC 464, que liga Sacramento à Conquista, Delta indo até a 050. Então, são rodovias que já estão sendo recuperadas, né, dentro das possibilidades do Estado e que realmente é esta visão que o governador Romeu Zema tem, que é, de fato, melhorar, aprimorar essas rodovias de acordo com o equilíbrio financeiro do Estado. Por outro lado, também, nós tivemos um projeto importante que está para ser regulamentado pelo governo do Estado, que é a autorização da utilização das margens das rodovias mineiras, né? Sim. Que é aquele espaço que existe ali entre as propriedades rurais até a rodovia. Nós temos aqui áreas assim, que são de terras de qualidade excelente, extraordinária.
Interessante, o Estado passaria isso para a iniciativa
Exatamente.
Privada?
Exatamente, isso para os proprietários rurais, né, que são confrontantes com as rodovias. Né? Então, eu fui autor desse projeto de lei, o projeto foi aprovado pela Assembleia, já está com o governo do Estado para ser sancionado e também regulamentado, para que o DR, né, possa passar essas áreas de servidões, né, em concessões para os proprietários rurais, para que eles possam ajudar o governo do Estado a cuidar das margens.
Basta uma contrapartida.
Exatamente. Basta a gente perceber agora, né, com a chegada da seca, que já começa a acontecer incêndios, né, queimadas às margens das nossas rodovias. Né? Isso é um perigo lá grande, porque você tem a fumaça ali que dificulta a visibilidade da rodovia, né? Isso causa acidentes. Você tem ali incêndios ali às margens das rodovias que passam adentro das propriedades particulares, causando danos e prejuízos enormes, inclusive a fauna. Né?
Então, só uma forma de tentar também fazer com que o empresário, né, o produtor, ajude nessa questão também. Né?
Exatamente, cuidar das margens, ajudar o governo, o DR, a cuidar dessas margens e fazendo com que essas margens produzam mais. E esse projeto nosso prevê o plantio lavouras brancas, né, ou seja, são plantações que produzem num curto espaço de tempo, né, soja, milho, feijão, né, que tem desde o seu plantio até a colheita, é um ciclo aí de 3-4 meses, então isso não oferece nenhum prejuízo às margens dessas rodovias. Qualquer intervenção que for necessária por parte do Estado, do Parterre, isso não vai atrapalhar. Né? Então, também é um projeto complementar que a gente está contribuindo para aprimorar e melhorar as nossas estradas.
Que ótimo. O deputado também tem outro projeto de lei, que agora já virou lei, né, que foi sancionado, que é a nota fiscal mineira. É interessante que é uma forma também do cidadão pedir a nota fiscal, que não é muito culturalmente conhecido aqui essa prática, né, deputado? O mineiro não pede muito a nota fiscal e o governo aí deixa de arrecadar também, né? É uma forma, eu queria que o senhor explicasse também como que seria essa nota fiscal mineira e desse um recado aqui para o telespectador que, se tiver mesmo vontade de pedir a nota fiscal e ganhar alguma coisa com isso, né?
Olha, é importante a gente ressaltar que todos os consumidores mineiros, né, brasileiros, ao fazer qualquer aquisição, desde uma caixa de fósforo até um pacote de arroz, de feijão, de café, né, ou seja, qualquer compra que você efetua hoje, você já paga tributos, você já paga impostos sobre esses produtos. Né? Você recebendo a nota fiscal, o cupom fiscal ou não, você já está pagando tributos. já está inserida ali no preço daquela mercadoria. Então, o que, que foi a nossa ideia? Né? A minha ideia foi de apresentar um projeto, né, para prestigiar esses consumidores mineiros e mineiras, né, através da nota fiscal mineira. O projeto foi aprovado, agradeço todos os deputados da casa, o nosso presidente Tadeu, que nos ajudou muito na celeridade da tramitação desse projeto, visto que esse projeto eu apresentei em 2015.
Nossa.
Só agora na gestão atual, né, do nosso presidente Tadeu, que a gente conseguiu a tramitação e aprovação dele, é claro, com a participação do governo do estado, né? Então, o projeto já foi sancionado na semana passada pelo governador Romeu Zema, né, e vai ser agora já colocado, já a partir da semana que vem, esse projeto vai ser regulamentado para que ele já comece a funcionar. Isso vai transformar Minas Gerais, porque daqui a pouco nós vamos ver também todo o comércio solicitando e consultando o consumidor se ele quer que coloque o CPF na nota. Vai ser uma adesão voluntária, mas eu acredito que todos vão querer
participar. Para ganhar dinheiro,
participar.
Todo mundo quer, né?
Porque o que acontece? Nós optamos para que o Estado possa contemplar esses nossos consumidores, né, com prêmios que vão de R$100 até R$1 milhão. Esses prêmios serão distribuídos de acordo com cada região, né, para que todas as regiões nós tenhamos consumidores ganhando, né, sendo sorteado nesses prêmios.
E para o Estado também é uma boa, né, deputado?
Porque aí passa
a recolher impostos que possivelmente passam batido e não chegam no caixa do
mesmo,
governo.
Porque mesmo que o consumidor já pague impostos sobre tudo aquilo que ele compra, muitas das vezes há uma sonegação.
Sim.
Né? E, ou seja, aquele imposto que o consumidor está pagando lá na ponta, muitas das vezes ele não chega no Estado e não chega no município para que ele possa voltar para o consumidor através da saúde, da educação, de infraestrutura. Então, obviamente, isso vai, consequentemente, vamos presentear os consumidores, mas vamos ter um incremento na receita do Estado e também dos municípios. Mas isto, e é importante ressaltar, que a nota fiscal mineira não vai onerar os nossos consumidores. A partir do momento que ela for regulamentada, né, a Secretaria da Fazenda vai criar, né, um mecanismo, ou seja, um dispositivo onde todos os consumidores poderão baixarem e terem no seu tablet, no seu computador, no seu celular, né, um aplicativo que ele vai entrar, cadastrar aquele cupom fiscal, independente do valor da compra, com o seu CPF, tá?
Sim.
E aí ele passa a ter direito a bilhetes, né? E eles vão concorrer através da Loteria Federal, né, esses prêmios. Então, vamos ter prêmios aí de R$100, 200, 500, de R$10 mil, R$50 mil, R$100 mil, R$500 mil, e no final do ano um prêmio de R$1 milhão.
Opa, bom demais. Então, a gente tem que ficar assim atento, né? O consumidor atento aí, que provavelmente vai haver alguma campanha, alguma explicação por parte do governo, né? Onde que a gente vai baixar, que aplicativo que é. Como o deputado falou, vai ser regulamentado nos próximos meses, aí é só a gente aguardar as informações.
Exatamente.
A gente vê os deputados apresentando o título de relevante interesse cultural de algumas expressões culturais do Estado, de norte a sul. O senhor foi autor dessa lei e o que o senhor, assim, como é que o senhor vê isso agora, os deputados também usando essa sua lei em benefício das expressões culturais ao longo do Estado todo?
Olha, é importante destacar que nós estamos num Estado que tem uma riqueza assim, imensurável, né, cultural. Né?
E o senhor esteve à frente da Comissão de Cultura há muito tempo,
Por vários mandatos como presidente e agora como membro efetivo. E já tive a oportunidade de percorrer praticamente o Estado todo, todas as regiões, quando nós instituímos aqui o Plano Estadual de Cultura, né? E aí nós percebemos realmente a necessidade de criar, né, esta lei, considerando de relevante interesse cultural para o Estado de Minas Gerais, né? Vários eventos, né, ou bens, né, que existem em cada município mineiro, nos 853 municípios.
Uma forma de preservar a cultura, né?
E preservar a cultura e valorizar a cultura, né? Então, foi uma forma que nós encontramos de criar essa lei para que realmente todos os parlamentares, né, possam ter oportunidade de trazer para a Assembleia, propor projeto de lei e fazer com aquele produto ou com que aquela iguaria, né,
ou possa... mesmo um grupo de dança
exatamente,
ou mesmo um local,
expressões,
né,
culturais, né, no todo em sentido mais amplo, né, ele possa ter como destaque de relevante interesse cultural de Minas Gerais. Isso é muito importante, porque além da gente valorizar e preservar a cultura mineira, né, os turistas que vêm em Minas Gerais, né, ele, a partir daí ele passa a ter um conhecimento mais geral, né, de cada região do estado. Né, porque nós temos aumentado e muito, né, o número de turistas que vêm a nível de outros estados do Brasil, como também do exterior, que vem a Minas Gerais.
É, a gente tem, né, o Carnaval, a gente tem a Semana Santa, né, que também tem muita cidade promovendo ações e chamando, né, os turistas.
As nossas cachoeiras, né, a nossa Serra da Canastra, né? Então, são vários pontos, né, importantes, e que realmente o turista que vem em Minas Gerais... Também a nossa comida mineira, né?
Sim, deliciosa.
Tem muitos turistas que vêm aqui em Minas Gerais, sabia? Que vêm aqui para realmente
pra
apreciar a nossa comida, não é?
É,
então,
verdade.
É importante que, através desses projetos, que de autoria dos mais variados, diversos deputados de várias regiões, possam pontuar, né, essa relevância cultural, né, de cada região, para que o turista, na hora que ele for verificar para onde eu vou para Minas Gerais, para qual região, né, ele possa ter a tranquilidade e o conhecimento da importância cultural que existe em cada região mineira.
Perfeito, valeu para tudo. E por falar em trazer turista e trazer eventos para Minas Gerais, Araxá, que é a cidade do senhor, vai ser a sede da Copa do Mundo de Mountain Bike 2025-2026. A cidade foi escolhida por um comitê internacional. A gente tem imagens aí do campeonato mundial que teve lá na cidade.
Agora, foi
agora recentemente. Eu queria que o senhor falasse. É muito interessante, né? Um campeonato mundial acontecendo aqui no interior de Minas. Esses são os ciclistas?
Olha aí, ó. Rogério, o coordenador em geral, pessoal aí. Os
Como é que eles descobriram
aí
Araxá? Por que Araxá chamou atenção?
Olha, Araxá é o seguinte, Araxá é estrategicamente, pela sua localização, né, nós temos a estância hidromineral do Barreiro, que é conhecida a nível mundial, né, que tem lá o grande hotel, o Tauá Grande Hotel,
sim,
que sempre foi muito bem frequentado, né, por turistas a nível nacional e internacional. E já há 21 anos atrás, o Rogério, que é esse amante aí do mountain bike, ele começou a promover em Araxá a Copa Internacional de Mountain Bike. E essa Copa que acontece ao longo desses 20 anos, 21 anos, né, ela sempre serviu para somatória de pontos para
o campeonato mundial.
O campeonato mundial de mountain bike. E, com isso, a organização mundial voltou os olhos para Araxá, né? O que tem especial em Araxá, né? Como que tantos atletas, né, que participam lá da Copa Internacional...
Conseguem boas pontuações.
Conseguem boas pontuações.
Interessante.
São bem preparados, né, e falam bem de Araxá. Então, aí eles voltaram os olhos para Araxá.
Sim.
E um dos diferenciais nossos de Araxá é a pista, né? Isto, palavra dita pelos próprios atletas a nível mundial.
O senhor não arrisca andar um pouquinho lá, não?
Ainda não. Os meus filhos, sim, mas eu ainda não. Mas vou treinar um pouquinho,
quem sabe,
né? Quem sabe.
Mas a pista é boa.
Mas a pista é excelente, ela é considerada como uma das melhores do mundo. Do mundo. Isso, palavra dos atletas que lá estiveram, né, no Mundial agora de 2024. Né, que foi um sucesso absoluto, né, os próprios atletas dos mais de 52 países que lá estiveram, mais de 300 atletas conhecidos mundialmente, né, que lá estiveram, falaram, né, e declararam que a pista de Araxá é diferenciada, pode ser considerada como uma das melhores do mundo.
Deputado, né? Podemos falar de eleições municipais? A gente tem eleição agora em outubro. A gente tem uma pessoa que está concorrendo, que é o presidente da Câmara Municipal de Araxá, que está concorrendo a prefeito, que é o filho do senhor, Bosco Júnior, a gente tem ele aí. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Ele está seguindo os seus passos? Olha que bonito isso.
Olha, essa questão é muito interessante.
Você,
né?
Fica orgulhoso?
Eu me sinto muito orgulhoso, né?
A gente escolheu essa foto, olha só que bonitinho.
É uma surpresa pra mim.
Ele é novinho,
feliz,
né?
Tá com 32 anos. O Bosco Júnior, assim, dos quatro filhos que eu tenho, né? Ele é o mais velho. E o Bosco Júnior sempre teve um carinho, um apego muito grande às pessoas, como eu tenho.
Sim.
Né? Porque político tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas.
Ele aí, né? Com o netinho?
Netinho, Benício.
Ah, que bonitinho.
Né? Minha nora Dani.
Muito
que é
linda.
Isso? Vocês fizeram uma surpresa para mim aqui. Bacana, hein?
Então.
Vamos fazer eu chorar de emoção aqui.
Não,
olha aí
que
legal.
Gracinha, né? Ele tá lindo com essa roupa,
oh,
né?
Muito legal, muito legal.
Mas, enfim, ele está seguindo os passos do senhor e ele também está candidatando, né?
Foi uma opção própria dele de poder ingressar na política. Né, ele que sempre me acompanhou, sempre gostou de participar das reuniões.
O senhor levava, né? Incentivava.
Sempre. Ele sempre foi o que mais despontou nesse sentido, né, de querer participar de reuniões, de estar no meio do povo, das pessoas.
Sim.
E ele está exercendo atualmente o seu segundo mandato como vereador por Araxá, né, e é atualmente o presidente da Câmara Municipal, né, e tem feito um trabalho assim, de gestão frente à Câmara Municipal, que realmente tem tido um reconhecimento muito grande pela população araxaense, pela imprensa, pelos próprios colegas vereadores, e agora foi convidado a compor a chapa majoritária para concorrer às próximas eleições agora no município de Araxá.
Para a gente encerrar, deputado, tem umas fotos aqui da família e eu queria que o senhor falasse.
Olha só.
Ó, são os dois pequenininhos, né?
A rapa do tacho, hein?
E tá todo mundo te apoia, a família toda junta aí, desde muito tempo já nessa questão da política?
Sim, com certeza, né? Eu tenho quatro filhos, né? Bosco Júnior, Fabrício, né?
Eu acho que tem uma foto de todo mundo aí. Aí tá todo mundo junto.
Ah, estão todos aí, ó. Tá vendo aí, ó? Então vamos lá. Aí, ó. Fabrício, né?
Só homem, gente. Tem que ter homem.
Só homem,
aí,
vai. E bonitos, hein? Bonitos, hein?
Bonitos, sim.
É o Fabrício, né? Que é esse.
O mais velho de cá.
É o Fabrício, que é o segundo, né? O Bosco Júnior, que é o mais velho, com o Benício, meu neto, né? O Daniel Henrique Bosco e o Davi Henrique Bosco também. É um time de futebol de salão.
Daqui a pouco, né? Esses dois estão aí seguindo o Bosco Júnior.
O Fabrício formou em arquitetura, mas está fazendo sucesso no estado de São Paulo com estúdio de tatuagem. Você acredita?
Que interessante.
Está lá hoje.
Mas hoje é muito comum, né?
É comum, pois é. Está lá em São Paulo, fazendo sucesso em São Paulo.
Deputado, muito obrigada por você ter
compartilhado
a sua experiência pessoal, deixado a gente mostrar um pouquinho do que é o deputado Bosco fora daqui, né, da Assembleia, né, na sua vida pessoal. Parabéns pelos 12 anos, que o senhor continue muito tempo aqui mais.
Valeu, eu que agradeço a você, a toda a equipe da TV Assembleia, né, que tem feito um trabalho dinâmico, né, mostrando o nosso trabalho, levando o trabalho dos deputados aí para todos os cantos de Minas.
Tamo junto.
Né, é muito bom essa interatividade aqui com vocês, com a TV Assembleia, né, e, sobretudo, né, com todos os mineiros e mineiras. É por eles que nós estamos aqui e queremos fazer da melhor forma possível, né, esse mandato nosso em termos de resultado positivo.
Ah, e tem muito, claro.
Isso que é importante.
A gente mostrou um pouquinho aqui, tem muito mais. Ó, no site da Assembleia, lmg.gov.br, você encontra mais informações sobre o trabalho parlamentar. Obrigada, deputado.
Eu que agradeço.
Eu conversei com o deputado Bosco, do Cidadania, ele já está aqui há mais de 12 anos, falou das prioridades dele no mandato, falamos de questões pessoais, falamos de como melhorar estradas no estado, ele é que é da região do Alto Paranaíba, falamos da nota fiscal mineira que premia o contribuinte que pediram a nota fiscal, enfim, falamos de muitas coisas e de eleições municipais também. A você de casa, muito obrigada pela audiência, até a próxima. O Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é minha, Andréa Zaguri, a produção de Daniele Langsdorff, a direção de Sara Penido e trabalhos técnicos de Jean Miranda. Você pode seguir o Visão Parlamentar nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa.